e o presidente que não vai deixar de falar uma coisinha também, da gente poder ouvir logo as outras questões e encaminhar num bloco só, pode ser?
Claro.
Pode ser isso? Senador Eduardo Amorim, em seguida, deputado...
Boa tarde, senadoras, senadores, colegas de parlamento. Boa tarde, Guilherme, permita chamar assim. Prazer muito grande encontrá-lo aqui, vê-lo aqui. Você que, como eu, fomos formados pela Universidade Federal de Sergipe. Você em economia e eu em medicina, com muito orgulho. Não dá mais para a gente admitir o Nordeste como acessório. Quem poderia imaginar, talvez os nossos descobridores, há 500, mais de 500 anos atrás, que um dia o Nordeste fosse passar de 500 anos após nessa condição de ser uma região acessória, de ser uma região onde clama o tempo todo em agregar valor às riquezas naturais que ela tem, seja minerais ou de outras fontes. Então, somos uma região extremamente rica mineralmente. Nossa história, a história do nosso país por lá começou, mas ainda o sentimento que tem é o mesmo sentimento da senadora Litz, de que há muito que se fazer, mas não podemos perder definitivamente nenhuma esperança. Eu acho que não devemos esquecer as mazelas do passado da Sudene, mas temos que lembrar e mirar e investir na nova missão realmente que é da Sudene, nesse papel de coordenador, de planejadora para a nossa região. Talvez essa seja a grande tábua aí de salvação definitivamente da nossa região. Mas não dá também para ficar só na teoria. É preciso irmos definitivamente à prática, é preciso ter um planejamento forte, mirando sobretudo em resultados. O Nordeste, é verdade, cresceu mais do que as outras regiões, mas como o senhor mesmo disse, com um simples fator que foi contribuidor de tudo isso, que foi o aumento também do salário mínimo. Estava numa condição, ou estamos numa condição tão difícil, que um simples reajuste, ou um reajuste expressivo como esse, foi suficiente para que contribuísse para dar esse salto. Mas vai chegar uma hora que é preciso ser mais incisivo, muito mais planejadores e definitivamente agregar valor e investir em educação, investir em tecnologia, para que a gente possa realmente trazer para essa região, para o principal, com certeza, os nossos descobridores quase 500 anos atrás, ou mais de 500 anos atrás, tiveram essa convicção. Então, tomara que vocês consigam, conto conosco, para isso que essa comissão foi criada, para percorrer todos os estados do Nordeste, levando propostas, e espero que essa coleta de sugestões, a gente possa, como disse o senador Pimentel, ser dada o quanto antes a vocês da Sudene, e que não podemos abrir mão desse papel realmente de coordenação, como mostrou ali a sua última lâmina, que a Sudene tem, dessa importância de que a Sudene tem. Não podemos ter ministérios separados, desagregados, projetos diferentes, com certeza não teremos os resultados pretendidos, almejados e que, sem dúvida nenhuma, são necessários. Não dá para a gente também ficar nessa condição de Chile, de uma lâmina no litoral que desenvolve mais do que o interior, porque no semiárido que estão as maiores mazelas, mas também no nosso estado é o contrário, é a região do Baixo São Francisco, senador Pimentel, do Baixo São Francisco, pasme, é a região do encontro do rio com o mar, que a gente encontra as maiores mazelas e os maiores bolsões de pobreza, com certeza, do meu estado, e eu acho que também contribui aí para o estado de Alagoas. Então, é muita riqueza, mas é preciso agregar valor a todas essas riquezas. E eu acho que isso se faz com planejamento e com tecnologia e domínio do conhecimento através da educação. Mas parabéns, doutor Guilherme. Tenho aqui a certeza e saio daqui com o sentimento de que estamos no caminho certo e que não podemos jamais perder a esperança. Agora é preciso trabalhar muito e não abrir mão das convicções nem dos princípios para materializá-lo.
Deputado Júlio César. Senador Crivella, seja bem-vindo. Com o maior prazer.
Ligado? Ah, tá. Senhor presidente, senhores senadores, senhor representante da SUDENE, eu venho estudando há muito tempo esse problema regional. E me sinto um homem, às vezes, até um pouco revoltado com esse suposto crescimento do Nordeste. O Etene, diretor da SUDENE, publicou no ano passado um estudo sobre renda. Primeiro, não acredito em crescimento sem renda. Não existe crescimento sem renda. Há 70 anos, esse estudo não é meu, é do Etene. O Nordeste brasileiro tinha 47% da renda per capita brasileira. Hoje tem a mesma renda. Já oscilou em 44, 45, 48. Hoje é 47 de novo. E um dos maiores avanços para o crescimento do Nordeste, senhor presidente, e agradeço a oportunidade de falar neste momento, a Vossa Excelência, foi na época da Constituinte, onde se criou os fundos de desenvolvimento regional, que não é muito. Isso dá um pouco de 7 bilhões de reais. Veja bem, naquela época, Norte, Nordeste e Centro-Oeste foram beneficiados porque tinha a menor renda per capita brasileira. O Nordeste tinha 47. Continua 47. O Centro-Oeste tinha talvez 65 da renda per capita brasileira. Hoje tem 127. 127, o Centro-Oeste. E o Norte, puxado pelo excessivo privilégio da Zona Franca de Manaus, tem uma vez e meia a renda per capita do Nordeste. E o Nordeste está no mesmo lugar. Por que que isso acontece? Quando criaram e aumentaram os fundos constitucionais, o FPE aumentou 5 pontos, o FPM 6 pontos. Isso foi um grande avanço para diminuir o desequilíbrio regional. Foi um grande avanço, mas foram neutralizados esses avanços pelo excesso de transferência de encargo da União para os estados e para os municípios. O senhor falou que não pode fazer nada sem a participação dos estados e municípios. Eu concordo, mas eles estão no limite máximo de participação do desenvolvimento regional. Veja bem, a União arrecada, de tudo que é arrecadado no Brasil, a União fica com 60%. Os estados com 24% e os municípios com 16%. Então, eu não acredito que esta parceria seja melhor. Tem que ser da União. Não vou falar em governo, porque esse problema é de vários governos, né? Veja bem, renúncia fiscal brasileira. Enquanto o Nordeste todo tem uma renúncia de 6 bilhões, a Zona Franca de Manaus tem de 18 bilhões. 17,5 precisamente. Como é que nós vamos? Lá tem 8% a região toda e Manaus tem 2% da população brasileira. Nós temos 28% e temos um terço. E mais, além desta renúncia, tem uma conta CCC, que é para equalizar a tarifa de energia elétrica dos sistemas isolados, que lá de 5 bilhões consome mais de 3 bilhões. Então, a renúncia paga pelo povo brasileiro, a Zona Franca de Manaus, é de mais de 20 bilhões de reais por ano. Veja bem, só do IPI, de toda a renúncia do IPI do Brasil, 9 bilhões e 600. 8.300 está lá na Zona Franca de Manaus. Todo o setor industrial tem uma renúncia de 20 bilhões. Do Brasil todo, a Zona Franca de Manaus, 11 bilhões e meio. 11 bilhões e meio. Quando se fala em gastos tributários, vamos botar todas as regiões que têm o gasto tributário, tem também o imposto de renda, que é significativo nos estados e na região de base econômica forte. O Norte tem 20%, o Nordeste 12%, o Centro-Oeste 6%, o Sudeste 59% e o Sul 14%. Eu vejo, senhor presidente, esse problema regional muito sério, muito sério. Ou se toma uma providência de acabar com certos privilégios na divisão do bolo tributário nacional, mas também acabando com os privilégios localizados, perpetuados, que faz os ricos ficarem mais ricos e os pobres mais pobres, como esse critério injusto, com a permissão do senador Crivella, de distribuição dos royalties de petróleo. Do Fundo Constitucional de Brasília. Brasília é a cidade que tem a maior renda das capitais brasileiras, Brasília e Vitória, Brasília. Por quê? Pelo excesso de privilégio. Aqui tem dois orçamentos. Um orçamento do governo, do Estado, que tem dupla competência tributária de Estado e município, que é grande, e um da União, que só o Fundo Constitucional este ano vai dar 8 bilhões. E mais 2 bilhões que paga fora do fundo ao Poder Judiciário e o Ministério Público. E o terceiro grande privilégio, esse que eu já falei, do excesso de renúncia da Zona Franca de Manaus. O que é que eu queria propor aqui o nosso presidente? Para diminuir essa desigualdade, que nós somos 53 milhões de habitantes, que a renúncia do Nordeste, que os privilégios do Nordeste seja pelo menos igual, nós temos 28% da população brasileira, pelo menos igual a renúncia de uma cidade brasileira, que é a cidade de Manaus. Além do mais, senhor presidente, nós temos que nos preocupar que o Supremo declarou inconstitucional o artigo que disciplina os fundos constitucionais. E apesar da inconstitucionalidade constatada, ele convalidou a sua vigência até 31 de dezembro de 2012. É este fundo é que faz o diferencial na distribuição da renda do Nordeste. Nós temos 52,5%. Eu já apresentei um projeto pela inversão da renda per capita, está em tramitação na casa. Quero sugerir, inclusive, Vossa Excelência, senador Wellington, que o fizesse aqui para que os dois tivessem tramitação concomitante, porque o prazo é curto, a matéria é polêmica, a briga é grande, porque isso é como reforma tributária. Ninguém contempla todo mundo com o mesmo bolo e a mesma base tributária. Eu vi aqui o que tem de importante do Nordeste, falei, o FNE, por exemplo. De cada real que a União repassa, o Banco do Nordeste fica com 25%. De cada... é 25% mais ou menos. Foram transferidos, eu estou aqui com o balanço do banco, fui ler ontem à noite, 4 bilhões, o banco ficou com mais de 1 bilhão para administrar os fundos. Porque ele tem duas alternativas. Ou 3% do total do capital do FNE, que dá 33 bilhões e tanto, vai dar 1 bilhão, ou 25% do que arrecada, também dá 1 bilhão. Então, é um dinheiro excessivamente... é um dinheiro alto para a administração de um fundo que é alimentado com dinheiro do contribuinte. Finalmente, propôs, senhor presidente, hoje eu vi uma manchete que os bancos brasileiros arrecadaram só de tarifa 80 bilhões no ano passado. 80 bilhões. 80 bilhões. Vamos forçar esses bancos a aplicar pelo menos 28% desses 80 bilhões no desenvolvimento regional. Porque o Banco de Fomento, o BNDES, faz a maior discriminação contra nós. Com exceção de 2009, que Vossa Excelência era governador, e que houve um empréstimo a todos os estados, e este empréstimo era vinculado a um critério do FPE, o Nordeste ficou com 16%. No ano passado já caiu para 10%, mas de 2003 até agora, do ano passado, a série é de 6% a 8%. Eu tenho aqui uma entrevista do presidente do banco, eu batendo em 2008 sobre esse critério de distribuição desse recurso. Ele disse que no ano seguinte ia ver se colocava pelo menos o percentual que nós representamos do PIB. Eu estou com a matéria aqui dele. E, lamentavelmente, o ano seguinte deu foi menos. Em vez de 9%, caiu, foi para 8%. Então, são essas políticas que não pode ser culpado Estado e município. Os Estados e municípios é o lado mais frágil do Pacto Federativo. Tem que partir de cima para baixo. E só pode fazer dentro de um planejamento global, de uma reforma tributária, que possa efetivamente tratar os desiguais, desigualmente, privilegiando os mais pobres. Muito obrigado.
Ok, eu agradeço e quero aqui, só para concluir aqui essa parte do debate, eu vi aqui o nosso querido Crivella, que pediu a palavra. Com prazer.
Wellington, eu acho que conheci o Nordeste quando vivi na Bahia, Irecê. Eu morava 10 anos na África e um programa Repórter Record mostrou a tragédia da antiga capital do feijão. Fui para lá e em 2 anos, com venda de CDs, construímos um kibbutz. Um exemplo de reforma agrária para o país. 12 mil pés de pinha plantados, 1 milhão de pinhas colhidas por ano. Um povo trabalhador, um povo humilde, 700 crianças na escola, pessoas assentadas. Agora eu não fiz sozinho, eu trouxe técnicos de Israel, Instituto Rupin de Tel Aviv. E eles ficaram impressionados de ver a riqueza do semiárido baiano. E de como era mal aproveitado. Naquele programa da Repórter Record, uma das cenas mais comoventes foi de um senhor que deixou uma carta num domingo em que ele se suicidou. E a carta de um senhor de 42 anos dizia: desculpe por isso que fiz com a minha vida. Pedindo desculpa à família. Depois de quase um ano tentando negociar um empréstimo no Banco do Nordeste, não consegui. Ele devia aos ciganos, aos agiotas. Talvez com a minha morte, alguma coisa melhore para vocês. Que Deus se apiede da minha alma. Assinou uma folha de papel e aos 42 anos se enforcou. Fui morar em Irecê, passei 2 anos lá e ajudei a dona Edna, esposa dele, a fazer 2 poços. Hoje ela é uma grande produtora de pinha e manga. Ele se matou porque não conseguiu dinheiro no Banco do Nordeste para pagar os ciganos, a Jota, que viviam na porta da casa dele, e fazer 2 poços. Quer dizer, depois de todo o capital humano que o Brasil recebeu do Nordeste, eu não sou contra a distribuição dos royalties. Nós não podemos distribuir o que já foi contratado. Até porque nós temos um Nordeste no Rio. Nós temos mais paraibanos no Rio e cearenses do que há na Paraíba, e que vieram para construir o Rio de Janeiro, sem eles não teríamos feito o que fizemos, mas hoje vivem nas favelas. Meu avô foi um deles, meu nome é Marcelo Bezerra, meu avô veio do Nordeste, muitos familiares lá, e lutaram muito. Agora, eu quero dizer o seguinte, o deputado nos deu uma aula, eu vou me dedicar a aprender o que ele falou, no DVD, porque isso aqui está sendo gravado. O presidente Lula foi um grande presidente para nós. E ele deixou, antes de ir embora, as metas dos 200 anos da independência. Não podemos esperar até lá. E nem podemos achar que vamos alcançar essas metas às vésperas. Mas uma das metas, não sei se o deputado leu, as metas para os 200 anos da independência é elevar a participação do Nordeste no PIB nacional para 25%. Agora, como é que nós vamos chegar em 2022 nessa meta que foi, que é lei, que foi votada, sancionada pelo nosso presidente? Nós temos que ter um cronograma. Nós temos que tomar ações. E acho que o deputado está no caminho certo. Wellington, eu queria aqui me associar com Vossa Excelência em tudo que for de justiça para o Nordeste brasileiro. Eu não falo de quem ouviu falar, eu falo de quem viveu. Eu vivi 2 anos em Irecê, na Bahia, tem lá muitos amigos, a escola continua lá, fazendo continua lá, é um exemplo a reforma agrária do Brasil, que tem 5.800 assentamentos, que hoje, desculpem, a maioria são favelas rurais. E nós precisamos aplicar dinheiro nisso. Por quê? Porque hoje se produz 1 milhão de pinhas. Eles são autossustentáveis, com exceção da escola, que ainda tem uma ajuda, não mais minha, porque não canto, não tenho tempo de cantar, mas a igreja ajuda. O restante, eles vivem muito bem. Não tem um assentado que ganhe menos de R$1.000, que é a média salarial do Centro-Oeste, que o senhor disse aqui agora. As famílias do Centro-Oeste, um trabalhador no Centro-Oeste já está ganhando R$1.150, é mais do que ganha no Sudeste. Porque houve aplicação de recursos, descobriram as riquezas, plantou soja.